Que eu...
Vocês acham que eu gostava de estudar? Vocês acham que eu gostava de estudar?
Quem conhece esse Savan? É o Pachecão, ele é professor, um dos professores mais conceituados aqui no Brasil, ele dá aula em cursinho.
Que é por aqui?
É um dos professores mais conceituados aqui no Brasil. Ele está dando uma palestra aqui. E presta atenção então. Volta lá dentro.
Vocês acham que eu gostava de estudar? Vocês acham que eu gostava de estudar? Claro que não, eu sou normal. Mas meu pai não sabe, pedagogo, terceiro ano primário. Falou o seguinte: gosta da aula, filho? Eu disse: não. Pega e falou: ó, puxou o papai. Mas meu filho, eu não vou deixar você sem estudar. Eu vou estudar pra você pra estudar. Aí eu pensei: ah, meu Deus, como que eu não odeio isso? Deixa que eu vou te ajudar. Um sábio, pedagogo, com tudo de psicologia, filosofia, caraca, vai lá. Foi no supermercado, comprou uma enxada 3 libras, amarrou no mercado e me levou para capinar canavial. Na terceira enxadada que eu dei, eu gritei: papai, ô papai, onde estão os livros? E ele disse: no final do canavial, meu filho. Nunca mais eu pensei em parar de estudar, irmão. Então, se seu filho não gosta de estudar, canavial é criança.
Certo, meu irmão? Não tem nada a ver com o que eu vou ministrar hoje, é só para ficar a dica para você que não gosta de estudar. Tá bom? Não tem nada a ver. Eu só trouxe isso para você, mas todo mundo está trazendo vídeo, não está com vídeo, tá bom? Tá bom? Eu trouxe esse vídeo aí, não tem nada a ver com o que eu vou ministrar. Eu queria que você ficasse em pé agora. Mas ó, hashtag fica a dica, beleza? Você que não gosta de estudar. Eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Uma vez eu cheguei num jovem e perguntei pro jovem assim: e aí, meu irmão, como é que tá o estudo aí? Ele falou: pastor, eu acabei. Eu falei: você acabou o quê? Tá com 19 anos, 20 anos, você acabou o quê? Não, acabei o segundo grau. Parei, acabou o segundo, acabei o segundo grau. Eu falei: rapaz, segundo grau até queimadura tem. Então vá procurar uma faculdade para fazer. Então, fica a dica aí, tá? Hoje não tem mais desculpa esse negócio. Vai fazer ENEM, FIES, vai fazer alguma coisa, vai estudar. Beleza? Tem um pouco a ver com o que eu vou ministrar hoje. Eu, na verdade, eu não tenho um tema da ministração hoje. Eu tenho algumas palavras proféticas que eu gostaria de lançar sobre a igreja hoje, sobre o ano de 2020. E quem receber vai ser abençoado. Quem receber vai ser abençoado. E eu tenho certeza que todos que estão aqui estão com o coração querendo ser abençoado. Mas eu estive orando, eu sinto uma direção de Deus agora de fazer uma oração com vocês antes de começar a ministrar. Eu creio que Deus quer manifestar a presença dele aqui nessa manhã. Ele já tem feito isso, mas ele quer que você sinta a presença dele aqui. Quantos querem sentir a presença de Deus aqui? Mas a palavra de Deus fala que Deus não tem comunhão com o pecado. O caminho para o avivamento é a santidade. Orar, jejuar, mas ter uma vida santa. Senão Deus não vai se manifestar. Aí você fala: pastor, mas como é que eu faço? No mês de janeiro eu saí de férias, estou aqui com a minha consciência pesada. Eu vou te ajudar, põe a mão no coração. Seu coração aberto, com o seu coração sincero na presença de Deus nessa manhã. Deus só pode se manifestar aqui. Essa palavra que Deus me deu, estava ontem de manhã terminando de preparar ela, conversei até com alguns irmãos aqui, falei: cara, Deus falou forte no meu coração. Eu parei umas 3 vezes de a ministração e comecei a chorar, porque antes de eu ministrar para a igreja, Deus ministra no meu coração. Foi para mim primeiro. Mas eu queria te ajudar numa oração para que Deus pudesse te tocar. Eu quero que você, antes de nós começarmos a ministração, que você sinta a presença de Deus aqui nessa manhã. E Deus fala no meu coração, creio que Deus fala no meu coração, que muitas pessoas não estão sentindo a presença de Deus, porque nesse momento, exatamente nesse momento, estão sentindo acusadas pelo diabo. Exatamente nesse momento estão sentindo acusadas pelo diabo. Então, o diabo está falando no seu ouvido assim: ó, você não pode fazer isso. Você não pode orar, Deus não vai te ouvir. Para com isso, isso é para os irmãos, não é para você. Você é um dos maiores pecadores. Então eu quero te ajudar numa oração aqui que vai ser bênção na sua vida. E eu quero que depois você aprenda essa oração e exercite isso na sua casa também. Ora comigo assim: Senhor Jesus, eu sei que eu não sou perfeito, que eu erro bastante. Eu sei que muitas vezes eu faço coisas que te desagradam. Espírito Santo, me perdoa por ter feito coisas durante essa semana ou alguns dias atrás que te desagradou. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está comigo. Porque se não estivesse comigo, eu não sentiria essa tristeza. Espírito Santo, eu te peço perdão nessa manhã por ter agido de uma forma que não te agradou. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor levou lá na cruz todas essas atitudes que não te agradaram. Isso o Senhor também levou na cruz. Portanto, Senhor, eu pego agora tudo aquilo que te desagradou e entrego agora lá na cruz. Lá na cruz. Agora, querido, enquanto o Igor vai tocando o teclado aqui agora, vai lembrando de tudo aquilo que aconteceu e fala: Senhor, o Senhor morreu por isso também. O Senhor também levou lá na cruz. O Senhor levou lá na cruz essa pornografia. O Senhor levou lá na cruz essa forma de você ser, essa agressividade foi levada lá na cruz. Comece a entregar, comece a entregar. Comece a entregar, comece a entregar. Na medida que você começar a entregar, você vai começar a sentir a presença de Deus na sua vida. Na medida que você começar a entregar, você vai começar a sentir a presença de Deus na sua vida. Comece a fazer isso agora. Comece a fazer isso agora. E na medida que você entregar isso para o Senhor, você levanta a sua mão para o céu e começa a adorar ao Senhor. E começa a dizer: obrigado, Senhor, pelo teu perdão. 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 Senhor, eu não quero agir mais assim. Eu não quero agir mais assim. O Senhor levou lá na cruz todas essas atitudes. O Senhor levou lá na cruz todas essas atitudes. Comece a entregar, irmão. Comece a entregar. Comece a entregar. Fala: Senhor, eu não quero isso na minha vida. Eu não quero isso na minha vida. Eu sei que te desagradou, Senhor. Porque o Espírito Santo ficou triste com isso. Eu sei que te desagradou. Comece a fazer isso agora. E assim, na medida que você começar a fazer, você começar a entregar. Amém? Você começar a entregar, começa a adorar o Senhor. Levanta a sua voz, Deus, levanta a sua mão e começa a adorar o Senhor. Crônicas 20:20. Amém. pensar rapidinho aqui com você nessa palavra. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Escute, comunidade da Graça de Campinas. Escute isso. Tenham fé no Senhor, no seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão vitória.
Glória a Deus.
Vamos ler novamente? Antes de tudo, dá um glória a Deus aí. Vamos ler agora só o finalzinho. Tenham fé no Senhor Jesus, o seu Senhor, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas e terão vitória. Sempre certinho, não se diga para a direita ou para a esquerda. Se alguém dá um toquinho, você fala assim: cara, presta atenção que eu não quero falar com você agora, mas depois no culto. Agora eu não vou conversar com você. Presta bem atenção, que é rápido. Vai demorar em torno de uma hora e meia, mais ou menos. Mas é rápido, pode. Nem fome você vai ter, você quer valer? Meu irmão, Jesus ficou 40 dias no deserto. Quando está boas 40 dias, a Bíblia fala que ele teve fome. Ele não teve fome nenhum dos outros 39 dias. Sabe por quê? Porque ele foi sustentado pelo Senhor. Então, esse é só o começo. Então, é sobre isso que eu vou falar. Ele fala assim: que se você puser a sua confiança em Deus, diz, vocês serão sustentados. É da vontade de Deus te sustentar em 2020. Glória a Deus. É da vontade de Deus que Ele te sustente. Aí você pensa assim: sustentar a comida, né? Não. Tem nada a ver com sustentar a comida. Sustentar. Olha aqui, ó. Esse suporte estão sustentando esse microfone. Ok? Esse suporte está sustentando esse microfone. O Senhor quer te sustentar no ano de 2020. Ele quer cuidar de você. Oh, glória! Só que Ele não quer que você viva uma vida oscilando. Para que Ele te sustente, você precisa ter uma constância. Para que Ele te sustente, você precisa ser constante na presença do Senhor. Não dá para um dia você estar quente, outro dia você está frio. Ah, hoje eu estou com muita luta, estou muito triste. Ah, muita vitória, estou muito alegre. Não dá para ser frio, quente, frio, altos e baixos. Ele precisa te sustentar, mas para que Ele te sustente, você precisa ser constante. Amém?
Amém.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
Deus quer de você uma constância. Quando que você vai ter constância? Quando você puser a sua fé em Deus. Diz assim a palavra, olha lá, deixa a sua Bíblia aberta. Diz assim: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Quando você puser a sua fé em Deus, não confie na força, na sua própria força. Não confie na força das pessoas. Tenha fé em Deus. Eu profetizo na sua vida em 2020 que você vai ter fé em Deus. Você não vai depender do seu salário. Você não vai ter fé no seu emprego. Porque se eu trabalhar, eu como. Se eu não trabalhar, eu não como. Não, meu irmão. Se você trabalhar, você come. Se Deus permitir que você fique desempregado durante algum tempo, você vai continuar comendo. Tenham fé. Na medida que você tem fé no Senhor, pode vir a situação que vier. Quando você tem fé no Senhor, você não vacila. Você continua crendo. Você continua crendo. E ele fala também uma coisa. Ele fala: tenham fé no Senhor e você será sustentado. Mas ele fala assim, ó: tenham fé nos profetas. Está lá na sua Bíblia, abriu lá, segundo Lucas, parte B, parte finalzinha do versículo. Diz o quê? Tenham fé nos profetas. Tenham fé nos profetas e vocês terão vitória. Diga assim, levante sua mão direita para o céu comigo. Diga assim: eu. Fala o seu nome. Creio. em toda palavra profética que foi lançada sobre a minha vida. E eu creio que eu vou ter a vitória em cada uma delas em 2020. Diga, eu vou ter essa vitória em cada uma delas em 2020. Dá uma glória a Deus, ao Senhor, porque você vai ter essa vitória em cada palavra profética que foi lançada sobre a sua vida. Aleluia! Aleluia! Ele está dizendo para você, o que, que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que se você tiver nas palavras, fé, nas palavras proféticas que foram lançadas por Deus na sua vida, você vai prosperar. Este é o ano que você vai testemunhar das palavras proféticas que você recebeu anos atrás. Ano, queridos, eu tenho uma expectativa muito grande sobre o ano de 2020. Eu creio que Deus está abrindo janelas no ano de 2020 que só está abrindo para esse ano. Muitas coisas vão acontecer na sua vida que você está há anos orando, pedindo, falando assim, por que não acontece? E eu creio que isso vai acontecer esse ano, porque ele está abrindo janelas espirituais em 2020. Porque isso é algo, eu assim, você fala assim, Daniel, você tem base bíblica para isso? Não, não tem nenhuma. Mas eu sinto isso. Essa mudança de década. O ano de 2020. Eu creio, queridos, eu até anotei algumas coisas aqui. Esse é o ano do Kairos de Deus para a sua vida. É uma janela de oportunidades que Deus está abrindo em 2020 para você. Tem coisas que Deus vai liberar neste ano na sua vida que Ele não liberaria em 2019, porque era para ser agora, 2020. Você crê nisso? Você crê nisso? Então eu falo assim, eu recebo isso em nome de Jesus. Por que 2020? Porque 2020 é o ano que Deus vai te dar a visão perfeita. Tem algum oftalmologista aqui? 2020 é a visão perfeita. 2020, se você pesquisar na internet, você vai ver que 2020 é a visão que não precisa de correção, não precisa de lente, é a visão perfeita. Deus, eu profetizo na sua vida que no ano de 2020 você vai ter essa visão perfeita. Deus vai abrir janelas para você que você nunca viu na sua vida. Ele vai fazer isso na sua vida. Tem coisas que Deus vai liberar na sua vida que é específico para essa década. Tem coisas que você vai escutar de Deus que você precisa fazer em 2020, que se você deixar para o próximo ano, não vai surtir nenhum efeito. Presta atenção. Fala assim, ó, eu vou. Fala, eu vou. Em nome de Jesus. Prestar atenção em tudo que Deus tem para mim, para 2020. Tem algo especial da graça de Deus para você este ano, meu irmão. Eu creio nisso. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa, seja intencional. Vá com tudo em 2020. Fala pro seu irmão, que estava perto, eu não gosto de fazer isso, mas faz isso aí. Chacoalha o seu irmão, fala pra ele assim, ó. Vai com tudo em 2020, meu irmão. Vai com tudo em 2020, meu irmão. Faz assim, abre a mão, você vai receber. Eu profetizo na sua vida. Assim como for esse ano de bênção na sua vida em 2020, assim será 2021, 2022, 2023, assim será a década de 20 da sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. A igreja diz: eu recebo, e daí eu recebo em nome de Jesus. Dá glória a Deus aí, filho. Recebe isso na sua vida. Continua assim. Eu profetizo que a intensidade que você imprimir na busca de Deus em 2020, essa mesma intensidade de Deus, Deus vai te dar graça e vai te sustentar ao longo de toda essa década. Querido, eu creio que o que você vai acontecer na sua vida aqui em 2020 é um propósito de tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida em 2021, 2022, 2023 e 2029, em nome do Senhor Jesus, porque esse ano é um ano especial na sua vida. Aleluia! Esse ano é um ano especial na sua vida. Continua com você. Deus fala que se você for fiel com Ele em 2020, aquilo que você imprimiu de poder em 2020, Ele estende para toda essa terra. Você viu isso, querido? Enquanto eu estava digitando isso ontem, eu chorava na presença de Deus e falava: Senhor, eu recebo isso para mim. Eu recebo isso para mim. 2020 é o ano da nossa virada. 2020 é o ano da sua vitória. 2020 é o ano que Deus vai trazer para você e vai revelar de você, e vai fazer de você coisas que Ele prometeu. E você fala: Senhor, está demorando, não está acontecendo. Por que não está acontecendo? Vai acontecer agora em 2020, em nome do Senhor Jesus. Crede nos vossos profetas e serão vitória. E terão vitória. Começa a adorar o Senhor. Começa a adorar o Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa manhã. Oh, aleluia. Posso glorificar o Senhor? Oh, aleluia. Aleluia. Queridos, não é que aos poucos você vai deixar desse vício. 2020 você vai deixar esse vício. Não é que aos poucos Deus vai consertar a sua família. Em 2020 Ele vai botar ordem na tua casa. Não é que aos poucos, incluindo a década de 2020, você vai desenvolver-se profissionalmente. Em 2020 isso vai acontecer. E você vai profetizar aqui no final do ano. Você vai dizer: Deus pôs a minha casa em ordem. Deus me deu um novo emprego. Hoje eu sou feliz, onde estou trabalhando. Oh, aquele vício que eu tinha, que me perseguia há anos, eu consegui ficar livre desse vício esse ano. Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. 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 Esse ano vai ser o seu ano. Porque esse ano, o que você fizer esse ano vai afetar toda uma década da sua vida. Agora, queridos, presta atenção para você. Para de ficar pedindo um Joãozinho orar por você, Mariazinha orar por você. Vai para a guerra, meu irmão. Vai para a guerra. Esse ano você vai lutar por coisas. Deus vai te dar ousadia, você vai lutar por coisas que você não tinha braço para lutar. Vai para a guerra, seja intencional. Seja intencional. Esse ano é o ano do seu Peniel. Você conhece essa história? Não, é o ano que você vai lutar com Deus e vai ter vitória. Esse é o ano que você vai. Fique em pé, fique em pé, fique em pé, fique em pé. Fique em pé, fique em pé, fique em pé. Fique em pé, fique em pé. Fique em pé. Fala: Senhor, eu vou lutar. Fala: eu vou lutar. Eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar esse ano. Seja intencional, meu irmão. Seja intencional. Vai pra guerra. Vai pra guerra. Sangue no zóio. Sangue no zóio. Fala assim: oh, chega, chega, chega. E fica: ó céus, ó vida, ó minha vida, pior de lutas. Ah, que não sei o quê. Ah, porque para você em 2020 o propósito da sua vida. O segundo ponto que eu quero dizer agora: Deus vai ressuscitar os seus filhos em 2020. Abre comigo lá em Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 21. Esse texto Deus falou no meu coração na virada do ano. Hoje é, tem iniciação, irmão. Esse texto Deus falou comigo no começo do ano, na virada do ano. E ele falou assim: olha, eu estou ressuscitando os seus sonhos, assim como ressuscitei a filha de Lázaro, de Jairo. Assim como ressuscitei a filha de Jairo, eu estou ressuscitando os seus sonhos. A partir do versículo 21 diz assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes, dizendo o quê? O que ele dizia? Versículo 23. 23? E a filhinha está morrendo. Por favor, venha e põe as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. Oh, glória. Imagine os sonhos que Jairo tinha para aquela menina. Imagine a mulher de Jairo grávida. Imagine Jairo passando a mão na barriga da mulher dele, dizendo assim: esta criança vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ser usada para isso, vai desenvolver esse trabalho. Sonhos que já ele tinha para aquela criança, mas ela estava morrendo. E ele sabia que só Jesus tinha condições de não deixar esse sonho morrer. Versículo 24: Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofrido de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar o seu manto, serei curado. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu o seu corpo que tinha sido curado da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que ela havia saído, que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que te aperta a todos os lados, como o Senhor ainda pergunta: quem te tocou? Quem me tocou? Quem tocou a mim? Em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que ela tinha, que tinha acontecido, veio ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus disse: filha, tua fé te curou. Vá em paz, teu sofrimento acabou. Versículo 35, leia comigo. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: o quê? Sua filha morreu. Pare de incomodar o mestre. O seu sonho morreu. Pare de orar por isso. Pessoas aqui ouvindo isso nessa manhã, isso jamais poderá acontecer na sua vida. Pare de orar por isso. Não há mais condição que acontecer isso. E você sabe o que é pior? Talvez você esteja pensando assim: Jesus está demorando para fazer o milagre. Tanta gente que chegou depois de mim. Você imagina a cara do Jairo. Imagina Jesus na multidão, andando na multidão. Aquela mulher toca e Jairo diz: vamos, Jesus. Jesus para e fala assim: alguém tocou. Você imagina como Jairo se sentiu. Jairo sabendo que ele tinha que ir embora, que a filha dele estava morrendo, o seu sonho estava morrendo. Ele sabia que tinha que ir embora. Mas aí ele, Jesus fala e diz assim: alguém me tocou. Você sabe o que acontece, filho? Aquela mulher recebeu a cura primeiro da filha de Jairo. Como é que você se sentiria no lugar de Jairo? E aí o que acontece? Até pior ainda. Jesus para, começa a conversar com a mulher, chega alguém e fala para Jairo assim: isso, não manda mais ele não, sua filha morreu, seu sonho acabou. Aconteceu com o seu irmão, mas não vai acontecer com você. Aconteceu com a pessoa que está do seu lado, mas não vai acontecer com você. Seu sonho acabou, seu sonho já era. Para de orar por isso. Só que o nosso Deus, Jesus, diz no versículo 36. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: o quê? Não tenha medo, apenas creia. Seu sonho morreu? Seu sonho acabou? Palavra de Deus para você no ano de 2020: não tenha medo, creia. Somente creia. Versículo 37. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu uma grande tumulto com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e esse choro? A criança não morreu, ela apenas dorme. O seu sonho não morreu, ele apenas está dormindo. Logo ali atrás da porta. Sabe o que eu creio, queridos? Que aquela menina tinha morrido. Só que quando Jesus chegou e disse assim: ei, para com tudo, a menina não morreu, ela dorme, o espírito voltou no corpo dela. E ela realmente estava dormindo. Logo ali atrás da porta. Sabe qual que é a palavra de Deus para você? O seu sonho não morreu, o seu sonho apenas dorme. Logo ali atrás da porta. Sabe qual que é essa porta? A porta da incredulidade. Todo mundo estava trancado à porta, exceto Jesus, Pedro, Tiago e João, que ninguém cria que poderia acontecer isso. Mas o milagre estava logo ali depois da porta. Você precisa romper essa porta na sua vida da incredulidade. Você precisa romper essa porta. No momento que Jesus, agora presta atenção, sabe por que essa menina não estava morta? Porque Jesus não olhou para ela e disse: ressuscita. Jesus disse o quê? Levanta. Meu irmão, levanta. Meu irmão, faz alguma coisa pela sua vida. Meu irmão, seja intencional. Estou voltando no primeiro tema. Seja intencional. Faça alguma coisa pela sua vida. O seu milagre está logo ali atrás da porta. O seu sonho está logo ali atrás da porta. Quando Jesus chegou e olhou para Lázaro, que estava morto há quatro dias, ele disse também que aquele que estava morto seria ressuscitado. E ele disse o quê? Ele disse assim: tira a pedra da incredulidade. Sabe por que as coisas não acontecem na sua vida? Sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida? Porque a gente não crê que isso pode acontecer. Sabe por quê? Porque a gente acha que as pessoas que estavam ali naquele quarto estão risadas e falam assim: não, isso não vai acontecer mais. O meu sonho acabou. Jesus quer ressuscitar o seu sonho nessa vida. Feche os seus olhos agora. O que o pessoal da música subir aqui? Qual é o seu sonho que morreu, meu irmão? 2020, Deus vai ressuscitar. Diga em nome de Jesus, eu recebo isso. Diga em nome de Jesus, eu recebo. Feche os seus olhos agora. Fala: Senhor, eu sei que esse meu sonho está logo ali atrás da porta. Eu sei, Senhor, que essa situação está logo ali atrás da porta. Eu sei sobre isso. Eu sei que isso vai acontecer, Senhor. Começa a orar agora, irmão. Começa a orar agora e fala: Senhor, Senhor, recebe agora o meu sonho. Recebe agora o meu sonho, Senhor. Comece a entregar o seu sonho agora. O Senhor fala: Senhor, eu sei que esse sonho está logo ali atrás da porta. 2020 é o dia, é o ano, Senhor. É o ano que Deus vai renovar os seus sonhos. É o ano que Deus vai fazer reviver os seus sonhos. Comece a dizer: eu recebo, Senhor, isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu recebo isso na minha vida. Recebo isso na minha vida. Sobre meu primo agora em João 10:10. Fique em pé agora com a gente. Pode deixar a luz apagada para o pessoal consegue enxergar. Fique em pé, abre sobre meu João 10:10. Essa é a terceira profecia que eu quero profetizar na sua vida. Então, qual que é a primeira profecia? Que Deus tem um propósito para a sua vida que Ele vai revelar em 2020. Fique esperto, seja intencional. Essa é a primeira profecia sobre a sua vida. Essa é a primeira profecia sobre a sua vida. Segunda profecia: Deus vai ressuscitar os seus sonhos. Eles não estão mortos, ele apenas dorme. Ele apenas dorme, o seu sonho apenas dorme. Terceira profecia na sua vida: você vai ser usado como você jamais foi usado nas mãos do Senhor. Se prepara para ser usado em 2020. Se prepara para colocar as mãos sobre as pessoas e elas ficarem curadas. Se prepare para pregar o Evangelho. Você nem vai entender por que você está fazendo isso. Você simplesmente vai abrir a sua boca e vai começar a falar. E Deus vai começar a agir na vida das pessoas. Você vai dizer: Senhor, por que eu estou falando isso? Eu nem me lembro por que eu estou falando isso. E a palavra que você está trazendo para você como base isso acontecer na sua vida é João 10:10, quando diz que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenham vida e vida em abundância. Toda situação, recebe agora aí, meu irmão, recebe agora, fecha a sua Bíblia, põe as suas mãos assim, ó, põe as suas mãos assim, recebe agora isso sobre você. Não sei se você se lembra quando o pastor Itamar esteve aqui no final do ano passado. Ele esteve aqui e ele disse que Deus não ia usar uma pessoa para a cura, ele ia usar esta igreja para fazer isso, ele ia usar esta igreja para trazer milagre, ele ia usar esta igreja. Não é uma pessoa, não é um pastor, não é um líder de célula, é você. Deus vai usar você. Então eu profetizo, põe a sua mão assim sobre a sua vida, que onde houver situação de roubo, que Satanás fosse situação de roubo, de perda, você vai levar vida naquele lugar e vai levar vida em abundância. E diga comigo: eu recebo isso em nome de Jesus. Eu recebo isso em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. O diabo veio matar. Onde houver situação de morte, onde houver situação, se prepara, meu irmão. Se prepara para 2020 descer em lugares que você nunca foi. Se prepara em 2020 para você ir em lugares assustadores. Mas o Espírito do Senhor vai estar com você nesse lugar. Você não estará sozinho. Você não estará sozinho. Se prepara. Você vai descer no vale da morte, da sombra da morte. Aonde tiver morte, você vai lá levar vida. E vida em abundância. Porque o diabo veio matar, veio roubar e veio destruir. E aonde houver situação de destruição, você vai chegar naquele lugar e vai haver construção naquele lugar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida que onde houver destruição, você vai levar construção.